Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala aí, Giant Nation. Estamos de volta para mais um podcast. Dessa vez falando sobre a nossa sonhada... nosso sonho, na verdade, né, que era a demissão do McAdoo, e ela veio, ela aconteceu essa semana, e nesse podcast a gente vai falar basicamente sobre isso e todos os fatores que giram em torno, porque o nosso general manager, Jerry Reese, também foi demitido no mesmo dia. Eu sou o Arthur Leal, da New York Giants BR, New York Giants Sports. Vou contar hoje com a presença do Dan e do Gabeto, ambos da New York Giants BR, New York Giants Sports, e vamos falar um pouco sobre todo esse assunto que gira em torno da demissão do McAdoo e da demissão do Jerry Reese. O que a gente avaliou, né, dessa demissão e o que a gente vê como futuro para a nossa franquia. Começando com o Gabeto, o que você achou disso tudo, Gabeto? Boa tarde.
Boa tarde. Como a gente já tinha falado nessas semanas e tudo, já era esperado. A minha surpresa foi ser... Na real, não foi surpresa, principalmente depois do incidente que teve com o Eli Manning e tudo mais. Eu tava esperando que no fim da temporada... ele sairia, mas aquela repercussão toda que teve com o Eli Manning no dia que saiu essa notícia e que saiu a coletiva do McAdoo explicando, eu acompanhei o Big Blue Kickoff Live, a galera, os fãs loucos dos Estados Unidos estavam muito chateados, assim, todos com o emocional muito abalado, gritando com os caras, por mais que os apresentadores não tivessem nada a ver e tudo mais, falando que o Ben McAdoo era doido, não sei o quê. Ali foi quando eu percebi que, e eu acho que a maioria de vocês percebeu, que não tinha como manter ele, sendo que dos nossos próximos 4 jogos, 3 são em casa, e a última coisa que o John Mara quer é que o MetLife Stadium vire... a galera vendeu os ingressos pro Eagles, pro Cowboys, que era o que os torcedores, os season ticket holders, estavam pensando em fazer com essa situação que a gente acabou se envolvendo. E, assim, foi uma notícia boa pra franquia, mas a gente fica assim, porque você pensa, um cara como o Jerry Reese, que passou 24 anos na franquia, não é legal ele ser mandado embora, a galera desceu o pau do jeito que desceu. Claro, ele não teve um trabalho excelente como general manager, mas um cara que dedicou 24 anos da vida dele como um funcionário do Giants, tem que ter o nosso respeito. O que todo mundo nos Estados Unidos estava falando, os comentaristas e tudo, que realmente chegou a hora dele ir embora, mas a galera desceu o pau nele, não sei o quê. Eu acho que descer o pau não é o certo. Eu acho que deu tempo e tudo mais, mas a galera ficar comemorando assim... O Ben McAdoo é um cara que... Eu sentia que ele sempre tentava, não achava que ele fazia de propósito, ele sempre estava tentando mudar o time, só que acontece que ele não nasceu pra isso. Exatamente, ele é ruim. Você via... que nem o Cruz deu entrevista, se eu não me engano foi hoje... falando, a partir do momento que você via jogadores anônimos falando com a mídia e criticando ele pra Josina Anderson e tudo, você via que ele perdeu o vestiário. Ali ficou bem claro que ele perdeu o vestiário. Aí com tudo isso, a situação acabou que o John Mara, pra poupar um pouco da imagem que sobrou da franquia, que a gente perdeu muito crédito com esse incidente do Eli Manning, ele acabou tendo que cortar os dois antes do fim da temporada. Dan?
Pô, eu concordo, eu acho que já tava na hora dos dois saírem. Eu também não acho que a gente deva descer o pau no Jerry Reese, apesar do trabalho dele ter sido bem ruim, assim, tipo, bem raso, bem assim, mediano mesmo. E o McAdoo pode ser o pau mesmo, que ele era horroroso. O McAdoo, sinceramente, eu não sei como que a gente não demitiu ele antes. Pra mim, tinha que ter sido demitido depois do jogo do 49ers ou até na bye week. O Giants esperou, demitiu ele agora. Bom, a gente tem 5 semanas pra fazer a avaliação aí. É como se a gente tivesse 5 semanas a mais de off-season, né? O trabalho do McAdoo, eu não sei muito bem como explicar o trabalho dele. Porque ano passado ele o ataque não foi bem, a defesa foi muito bem, mas ele ainda ganhou 11 jogos, né? Esse ano a coisa desandou, duas vitórias, e vitórias feias ainda, contra o Chiefs, foram apenas só 12 pontos, e a gente acabou ganhando o jogo. Então, assim, era pra gente estar 0-12, 0-11. Então, tava na hora mesmo de demitir, e eu fiquei feliz que o John Mara agiu, que eu tava com medo de verdade do John Mara não agir e acabar deixando para depois, ou até mesmo manter eles por causa daquela Giant Way lá que todo mundo fala. Mas fiquei feliz que o John Mara demitiu, e agora a gente tem que ver nosso futuro, seguir em frente e avaliar muito bem, porque o Giants não pode errar na contratação do próximo GM, próximo head coach. O Giants simplesmente não pode contratar um novo Jerry Reese e um novo Ben McAdoo. A gente tem que acertar então a gente tem que começar o processo de avaliação agora, e vamos pra bola pra frente.
Eu concordo basicamente com o que vocês falaram. Eu defendi o Reese em alguns momentos, em algumas escolhas que ele fez. Ele teve uma free agency muito boa quando ele foi botado a cara a tapa lá. Ele contratou, ele usou o dinheiro que ele tinha de uma forma bem. E na questão McAdoo, cara, assim, desde que ele se tornou... Quando ele se tornou coordenador ofensivo do Giants, a gente tinha uma esperança nele, porque ele ia mudar nosso sistema de jogo, etc. O Eli tinha que se adaptar. Ele se adaptou a esse modelo de jogo. Ano passado foi um ano muito bom, com a free agency que a gente foi bem botando pra jogo. O time tava bem, tava jogando bem. Porém, assim, eu tenho uns porém da temporada passada, porque um deles era que nossa tabela era muito fácil. Então maquiou muito os erros que a gente tinha cometido. E a gente entrou nessa temporada com calibre de pra ganhar a divisão, pra brigar pro Super Bowl. E acabou que a gente tá com a segunda pick do draft atualmente. Então, assim, muita coisa deu errado. Não só como comando dele dentro do vestiário, tanto que teve várias tretas com a defesa, principalmente. Ele teve que suspender cornerbacks. Ele teve pessoas falando mal dele, mas teve pessoas defendendo. Então, tipo, o vestiário ficou rachado. E muito se dava em torno ao comando do time. Isso eu acho que foi o momento mais prejudicial da temporada. E foi, acho que isso foi o cúmulo pra não segurar mais ele. Na verdade, o cúmulo foi a reação da torcida sobre a escolha dele de bancar o Eli pro Geno Smith. Né? Eu acho que esse foi o ponto que o Mara falou: caralho, não vai dar, vou ter que fazer alguma coisa. E fez, e demitiu logo dois de cara, né? Fez um dia, acho que foi segunda-feira, né? Foi segunda-feira negra, jogou os dois fora e recomeçar, né? Vai recomeçar a franquia, porque a gente vai ter um novo GM, e a partir desse novo GM vamos ter um novo head coach, e esses caras juntos vão montar nosso elenco pro ano que vem. Então, agora eu começo, dependendo do nosso GM, eu começo a ficar mais confiante pra temporada que vem, porque talento humano dentro do nosso elenco a gente tem. A gente tem muito talento, tanto na defesa quanto no ataque, mas a gente precisa de pontos. São, tipo, a gente não tem OL, que era um problema que o Jerry nem o McAdoo resolveram, e era um problema que tava falando já há 2 anos que a gente precisava disso, e eles meio que cagaram pra isso. Falta LB, nossos LBs são tudo mendigo, assim, não são todos ruins, mas a maioria é pra completar um elenco. E a gente precisa de caras que a gente chama de playmaker. São caras que tenham um diferencial. E a gente, aí, dependendo de como vai achar o novo head coach, junto com o Mara, com o Tish, como que a gente vai levar a posição de quarterback. Se a gente ainda confia no Eli Manning ou a gente não confia mais nele. Se a gente vai atrás de um prospecto alto para substituir lá e começar a nova era do Giants em cima desse cara. Eu acho que esse é o ponto que a gente vai ter que focar nessa off-season, e a gente só vai conseguir saber isso ao fim da temporada. Agora, eu acho que eu vou até comentar com vocês, passar a bola para vocês, que já estão surgindo nomes, tanto para mando de GM, como para mando de head coach. O que, que vocês acham desses nomes que estão sendo falados, e quais os principais nomes que a gente tem na lista aí?
Então, vou começar falando de GMs, porque o próprio Mara, na entrevista coletiva, o John Mara falou que é bem possível, provável, quase certo, que o Giants vá escolher um GM antes do head coach, para que o GM possa escolher o head coach junto com com os donos do time e tenha influência nessas decisões também. E por isso eu vou começar então falando dos GMs. Tem muita gente falando do Dave Gettleman, que foi o que era GM do Panthers, acabou sendo demitido, assim, foi uma surpresa, porque o Panthers tava um bom time, foi pro Super Bowl e tudo mais, 2 anos atrás. E ele acabou sendo demitido, mas ele não foi demitido por um trabalho ruim, ele foi demitido por culpa da personalidade dele, que meio que batia de frente com a dos jogadores, e ele acabava tretando com os jogadores que acabavam saindo do time. Como o Josh Norman saiu e foi pro Redskins. Então, ele acabou sendo demitido porque o Panthers achou que era melhor manter os jogadores. Mas ele é um nome que eu gosto. Eu acho que ele montou um roster bom na Carolina do Norte, né, no Panthers. Ele levou o time pro Super Bowl, não à toa, né? O time foi pro Super Bowl, apesar de ter perdido. E muitos jogadores que ele trouxe pro time eram, tipo, escolhas de late round, não eram grandes nomes e acabaram fazendo sucesso no Panthers.
Exato,
então,
eu acho que esse é o maior ponto dele em questão de escolha de draft. Ele consegue garimpar bem. Ele consegue achar nomes que na maioria das vezes não são interessantes para os principais scouters, nem para os times, mas para ele vê algo e ele consegue extrair disso. Tanto que a dupla de cornerbacks lá é o Bradbury e o Worley, que não eram muito falados no draft, nenhum dos dois. E hoje eles fazem um trabalho bem decente lá em Carolina.
E o próprio Josh Norman não foi primeiro round.
Exato, isso aí. Venhamos e convenhamos. O contrato que o Josh Norman queria era inaceitável, né? Que ele tem hoje. É inaceitável.
Eu também acho. O meu único medo do Gettleman é ele acabar tretando com o Odell e deixando o Odell sair. Mas fora isso, eu gosto do nome dele. As duas coisas que fazem ele ser bem ligado ao Giants é que ele já trabalhou no Giants antes de ir pro Panthers. Ele trabalhava no Giants. Ele é bem popular no Giants. O povo da staff do Giants, os donos, gostam dele e tudo mais. E ele tá livre no mercado, né? Então a gente pode entrevistar ele, a gente pode contratar ele a qualquer momento. O meu nome favorito que eu queria para ser GM do time é o Steve Paioli, que é o Assistant General Manager do Atlanta Falcons. Ele é o meu nome favorito. Ele fez uma entrevista. Inclusive, o Ernie Accorsi vai ajudar a gente a escolher o GM. Ele era nosso GM antes do Jerry Reese. Ele vai ajudar a gente a escolher o nosso próximo GM. E ele já entrevistou o Paioli antes, porque ele já ajudou outros times a escolher o GM. E ele já entrevistou o Paioli antes. Então, é possível que o Paioli seja entrevistado pelo Giants. E assim, é o nome que eu mais gosto para ser GM do Giants. Outro nome que eu vi ser citado, mas esse aí eu achei meio fora, assim, foi o Louis Riddick, que ele é da ESPN. Ele é como se fosse ele é analista de insider, essas coisas da ESPN. Tipo, quando o Josh McDaniels, que é o offensive coordinator do Patriots, foi ser entrevistado pelo 49ers, os rumores que saíram na mídia foi de que ele ia ser o head coach, com o Louis Riddick sendo o GM do time. Então, assim, é uma ligação boa, é uma ligação massa que a gente tem que ficar de olho, porque é possível que o McDaniels venha para ser nosso head coach. Então, é um nome a ser considerado, né?
Eu acho que outro nome que a gente tem que ficar ligado, que eu ouvi muita gente falar, se for pegar alguém da casa, é o cara que vai assumir interinamente, né? O posto, que é o Kevin Abrams.
Kevin Abrams.
Acho que você pode até explicar melhor a função dele dentro do Giants, mas é um cara que é bem visto dentro da franquia, né?
E da NFL, ele é assim... O Kevin Abrams, ele é quem cuida dos contratos do Giants. Ele é o cara que cuida do cap space e dos contratos dos jogadores. Só que o Kevin Abrams, ele já teve entrevista para ser GM de algum time. E ele é muito bem reconhecido na NFL inteira, inclusive. Ele é muito bom assim, se você vê os contratos do Giants, como estão organizados, eu particularmente gosto do jeito que ele faz isso. O problema do Abrams, para mim, é que ele não tem muito passado, sei lá, muita experiência com draft. Ele cuida mais desse lado da free agency, do cap space e tal, mas quando você fala de draft, ele não participa muito desse aspecto do time. E o GM, como GM, ele ia ter que, assim, a principal função do GM, é uma das principais, se não a principal, é draftar e escolher bem os jogadores, e esse é o meu problema com o Abrams, mas ele também é um candidato a ser considerado e ele vai assumir interinamente agora. Ele é o nosso GM até que a gente contrate um novo. Ele é o nosso GM interino. E de GM é isso. Depois a gente fala do head coach, né? Podem falar aí agora.
Sim, sim. O Dan falou os nomes aí. O que eu tava lendo são esses realmente. E eu concordo com ele que, pra mim, o meu favorito é o Paiol. Porque o que ele fez com o elenco do Falcons e tudo mais. A forma como ele ajudou no draft e tudo mais, as trades que ele faz no draft podem ser interessantes, trazer para Nova York, coisa que a gente não está acostumado, porque com o Jerry Reese a gente nunca fez um trade no primeiro round, nunca. Aí você trazendo, por exemplo, vamos dizer que a gente traga o Paiole e o Josh McDaniels, que são o Falcons e vindo de Falcons e Patriots, que são as duas franquias que têm maior índice de trade assim em draft.
E que estavam no Super Bowl ano passado.
É, e que estavam no Super Bowl. Ou seja, são duas franquias que estão bem esse ano. Tanto o Falcons quanto o Patriots estão indo muito bem. O Falcons tá indo, se não me engano, tá fora dos playoffs, mas tá ali, é o primeiro time que se ganhar e o outro pegar uma bobeira, ele entra no wild card. Então, você vê que são times que estão, desde que o Falcons remontou o time, ele vem só subindo, o Patriots todo mundo já sabe como é que é. É, assim, que nem, e uma coisa que me preocupa com o German, que nem o Dan falou, é essa personalidade forte dele, porque para ele bater de frente com jogadores como o Odell é questão de tempo, e você perder um jogador como o Odell por causa de orgulho de GM, eu acho isso meio foda de aceitar. E por isso que é o meu único receio, assim. Por isso que o Paiole é a minha opção preferida, assim. Mas caso o Gettman venha, eu não vou falar que é uma escolha ruim. Porque o que ele fez com o Panthers, não dá pra tirar mérito dele, não. Ele transformou uma franquia que nem o Panthers no que tá sendo hoje. Um time que tá jogando muito.
É um time competitivo ali em cima de tudo. E muito composto pelas escolhas que ele fez no draft, a maioria dos
jogadores. Exatamente.
Então acho que isso é um ponto importante a se levar. O meu preferido é o Gettleman hoje, por tudo que ele fez em Carolina também. E eu acho que assim, ele eu acho que, querendo ou não, a gente tá precisando de um cara forte lá como GM, porque a gente tem muito ego mesmo. Nosso time é inflado de egos. E a gente seja um cara que tem uma voz, não sei se no estilo dele, mas um cara que tem a voz. Então ele seria meu filho. A importância que ele teve com a Carolina é absurda. Eu tenho dois amigos que fazem parte da Panthers Brasil, aqui, né? Tem site, tudo, e eles falam, cara, que o Jeremy é um nome muito bom. Eu tava conversando com um desses ontem. E ele falou, cara, se o Giants tiver a chance de pegar o Jeremy, boy, pegue. Porque, assim, ninguém lá do Panthers, nenhum torcedor mesmo, queria a saída do Jeremy. Porque entende tudo que ele fez, tanto via draft, como na escolha de free agents. E, assim, cara, o cara transformou um time que tinha pouca estrela em um time contender, que chega Super Bowl e esse ano vai chegar nos playoffs de novo. Mesmo ele não estando mais, mas com a formação praticamente toda dele, a base, entendeu? Então, eu acho que é um nome a ficar ligado e é um nome que eu gosto muito. O Paiole tem, como vocês já falaram, é um cara assim, que tem umas escolhas diferentes, tem a questão do trade no draft, é um cara também a se pensar bastante. Eu ficaria entre esses dois, porque são os mais falados, e eu acho que são um estilo diferente, mas que são, que podem, dependendo também do nosso head coach que virá, que deve combinar, porque eles que vão escolher o head coach, né? Assim que entrar, foi isso que o Mara falou. E eu acho que quem vier desses dois pode fazer um trabalho interessante dentro dos Giants.
Só para citar mais dois nomes de GM que eu ouvi falar, tem o Nick Caserio, que é do Patriots também. Ele é vice-presidente da análise de personnel de jogadores do Patriots. E o John Dorsey, que era o GM do Chiefs, e que saiu do Chiefs também por questões de personalidade, tipo o Gettleman. E hoje, Chiefs e Patriots, apesar do Chiefs estar nessa decadência, que tá agora, tá começando a perder, mas são dois times bons, assim. Ninguém fala que os dois times são ruins, então são outros dois nomes que a gente pode ficar de olho para general managers.
É, agora a questão é head coach. Como eu já tinha, como eu falei aqui, o John Mara já deixou bem claro que quem vai escolher o head coach, primeiro ele vai escolher o GM para depois escolher o head coach. Ou seja, a gente não pode esperar um nome agora, porque vai depender muito de quem virá para ser general manager de Giants. Mas tem nomes que surgem na mídia, em nomes até importantes, nomes conhecidos. E eu quero que vocês falem um pouco do que vocês acham desses nomes que estão saindo na mídia, já que a gente não pode cravar um nome por causa dessa declaração do Mario e tudo mais, que primeiro eles vão escolher o GM lá nos Giants.
Sim, assim, pra começar, pra mim, a meu ver, assim, o Josh McDaniels é favorito, assim, para qualquer GM que chegar. Eu acho que ele é um dos caras que vai estar na pauta de qualquer GM que chegar. Porque o trabalho que ele vem fazendo com Patriots, no ataque, por vários anos, tendo um ataque consistente e tudo mais. E quando ele teve a chance de ser head coach, ele não foi tão mal. Todo mundo fala, que pelo menos a galera que estava por dentro, assim, do Denver Broncos, falou que teve vários outros fatores que mexeram, se não me engano teve o caso com o Jay Cutler e tudo mais. Ele eu acho que vai ser uma opção assim a ser olhada para todos os GMs que aparecer. Outra opção que eu acho que o Giants vai tentar, porém eu acho difícil, mas se conseguisse, para mim seria o perfect fit, é o head coach de Alabama, Nick Saban. Porque toda vez que a gente tava nesse processo de procura por head coach, não sei o que, o Giants, que tem a ligação com a família Tisch, que é amiga do Nick Saban, o Steve Tisch tem uma amizade com o Nick Saban, ou seja, a gente deve perguntar assim se o Nick Saban estaria interessado. Na minha opinião, a escolha seria muito difícil trazer ele, mas como eu falei, se a gente trouxesse o melhor head coach do college pro Giants, seria assim muito difícil dar errado. Vai lá, Dan.
Beleza. Eu tenho esses dois nomes que muita gente tá falando mesmo. O McDaniels, para mim, também é um do principal candidato. O próprio Patriots, saiu na mídia, o insider do Patriots, falando que o próprio Patriots acha que o Giants vai perguntar sobre o Josh McDaniels e ir atrás do McDaniels. O Saban, da última vez que a gente foi contratar um head coach, que acabamos contratando o Ben McAdoo, o Saban foi um nome falado. Falaram que o Giants ficou bem perto de assinar o Saban, inclusive. E o Saban é amigo do Steve Tisch, então tem essa ligação. Outros nomes que eu já vi por aí são o do head coach de Stanford, que é o David Shaw, que é um dos melhores head coaches do college football também. É um nome que eu particularmente gosto muito. Só que ele não sai de Alabama de jeito nenhum. Toda vez que ele recebe alguma proposta da NFL, ele fala que tá feliz em Stanford. Então é um nome bem difícil. Eu acho que talvez mais difícil até do que o Saban, dele vir pro Giants. Quem mais? Tem, falam do Jim Harbaugh, mas esse daí eu já acho que é basicamente impossível. Ele tava praticamente assinando o contrato vitalício em Michigan, então assim, esse daí eu acho que pode até excluir da lista, mas não custa nada citar o nome dele aqui, porque vai que, né, o Giants é um time que atrai muita gente. Você ser head coach do Giants é um cargo assim, talvez um dos mais importantes de head coach na NFL, talvez um dos mais importantes de toda a staff da NFL. De todas as staffs da NFL. Então, talvez, mas eu tiraria o nome dele da lista. E aí vem os mais, assim, que estão correndo por fora. Que acho que tem menos chances de virem. Ou se não tem menos chances, são mais desconhecidos, digamos. Que, por exemplo, o Matt Nagy, que é o offensive coordinator do Chiefs, é um nome falado. O Gabeto até fala dele às vezes, mas agora também com a decadência do Chiefs, não sei como é que vai ser. o defensive coordinator do Seahawks, o defensive coordinator do Panthers, o Pat Shurmur, que é o offensive coordinator do Vikings, que é o nome que eu gosto muito. Então, assim, tem esses nomes que correm mais por fora, que podem ser os próximos head coaches do Giants, mas, assim, são menos conhecidos e dependeriam muito da entrevista, de como eles fossem na entrevista com o nosso novo GM e com nossos donos, né, para eles serem contratados. Mas que eu tenha visto, assim, que eu me lembre que eu gostei dos nomes, foram esses, mais ou menos.
Assim, entre esses nomes, eu gosto muito do nome do Saban. Muito se diz pela história dele dentro do college, lá em Alabama. Na verdade, ele tem um reinado lá em Alabama. Ele nem nada, só um técnico, ele tem um reinado lá em Alabama. É um nome muito bom, de um cara experiente, de um cara que já tem uma amizade com o Tish, como vocês mesmos falaram, e que se vier pro Giants seria eu acho que assim, seria um grande avanço pra gente, de verdade. A gente tava até comentando aqui, caso o Gentleman ele seja o nosso GM, um cara que tá sendo muito dito é o offensive coordinator do Panthers, que trabalhou com ele, que é o Mike Shula, que levou um ataque que hoje o ataque do Panthers não é nada demais, se você parar pra pegar, porra, é muito dependente até do Kenny Newton, muitas vezes, e algumas peças não estão funcionando e tal, mas é um nome interessante também devido à escolha de GM. É como eu falei, a gente propôs nomes aqui que a gente vê muito na mídia americana, dos insiders falando, dos caras que conhecem mais falando, estão mais por dentro do assunto lá fora, né? Mas assim, vai depender, a primeira coisa que vai depender é quem vai vir para ser o GM, que daí a gente vai ter um ou por afinidade do próprio GM, ou por escolha de estilo de jogo desse GM, a gente vai ter um parecer de quem vai ser o nosso técnico, né? E assim, o Dan citou nomes interessantes aqui, que a gente pode levar até dar uma estudada, quem quiser, a gente pode até jogar lá na página um pouco desses caras. Mas eu acho que assim, a gente tem que esperar primeiro o nosso GM. Daí a gente vai começar a ver alternativas que sejam mais viáveis de acordo com o nosso GM e com o nosso staff. Eu acho que é basicamente isso na questão de head coach. Não sei se vocês concordam comigo.
Aham, eu concordo. E eu acho que o Giants não vai demorar muito para escolher esse GM, não. O próprio John Mara falou que
já estão correndo
atrás. Que eles já vão correr atrás e que se o candidato certo aparecer, eles contratam um novo GM antes mesmo do fim da temporada. Não sei se antes do fim da temporada, mas eu acho que a gente vai escolher o GM rápido, porque daí a gente já pode pensar no head coach e aí avaliar os prospectos do draft, a free agency que já começa em março do ano que vem, porque senão não vai ter tempo desses caras se juntarem para avaliar tudo. Então, eu acho que o Giants vai agilizar um pouco o processo.
Sim, o Giants deve tentar fazer isso o mais rápido possível. Por isso que eu acho que um dos primeiros a ser entrevistados é o Gettleman, porque, querendo ou não, ele está disponível no mercado, né? Então, a entrevista dele já deve estar sendo agendada por aí. Mas eu acho que o Giants deve esperar umas 2-3 semanas após a temporada acabar para anunciar o General Manager. Não acho que vai demorar mais que isso. Porque como o Dan falou, a gente vai ter
exatamente
pouco tempo.
Exatamente. You already know Big D wins championships. Damn. Got a team full of stars. Not really league hating too hard. Talking Pro Bowl. Wanna tell me how they choose?
Então, agora o Giants tem 4 jogos pela frente nessa temporada. A gente espera tanto setembro chegar, aí ele chega, aí o Giants vai lá e faz esse fiasco. Faz parte, mas agora a gente tem 4 jogos, 3 divisionais, se eu não me engano, é isso, e um contra o Cardinals, fora de casa, e a gente espera nada mais do que 4 derrotas, a verdade é essa, porque a gente quer continuar com nossa segunda pique, porque quando você fala de prospecto alto, uma pique, ela muda muita coisa, você pode perder um jogador importante, estando uma pique abaixo, então eu acho que é importante a gente ter essa pique 2. Então eu espero derrota pro Eagles, derrota pro Cowboys, derrota pro Redskins e derrota pro Cardinals. Acho que a gente pode perigar a ganhar um jogo aí, porque querendo ou não, nossa defesa voltou a jogar bem até nos últimos jogos. Nosso ataque que ainda tá inconsistente muito também pelas trocas e pelo Kikyo. Por exemplo, o Lyman não jogou o último jogo, foi bancado pro Dino Smith, o que rolou naquela carada toda do Mecca, que eu acho que até gerou maior vontade da demissão dele. Eu acho que a gente precisa perder os 4 jogos. A gente tem nomes para observar pro ano que vem, porque tem caras que serão free agents. É, temos rookies que vêm jogando bem, no caso do Dalvin Tomlinson, no caso do Evan Ingram, principalmente, que é um do, caminha para ser o Tyrene, o rookie Tyrene mais prolífico da história do Giants. E a gente tem que observar esses caras, observar também quem não serve para nada. E é isso, não tem muito mais o que fazer nessa temporada, não. E curtir o Giants também a gente pode, porque tá acabando. Não tem playoffs esse ano, infelizmente. É, então acho que a gente vai ter a pick 2, se tudo correr bem ou mal, depende da forma que você analisar. E a gente terá a pick 2. Nessa pick 2 a gente tem alguns nomes que a gente pode dar uma pincelada, que a gente pode dar uma pensada forte pra vocês. Aí eu vou perguntar ao Dambeto qual é os principais nomes que eles veem nessa, pra essa pick 2 do draft do ano que vem.
Bom, pra mim tem um nome que se tiver lá não tem nem como pensar, que é o Josh Rosen. O Josh Rosen, pra mim, ele é automático, assim. Se ele não sair no Browns, que eu acho difícil, eu acho que ele vai sair no Browns. Se ele cair pra gente, a escolha tem que ser ele. A gente não tem outra opção. Se o Josh Rosen for pego pelo Browns, a gente fica com duas opções aí, pelo menos na minha visão, que é o Saquon Barkley ou o Sam Darnold. Se o Sam Darnold for pro draft, eu acho que eu pegaria o Sam Darnold, pela importância que a posição de QB tem e pelo potencial gigantesco que o Sam Darnold tem. Se o Sam Darnold não for pro draft, aí eu pegaria o Saquon Barkley, né? E pra mim esses são os três nomes pra pick 2. Agora, vamos supor que a gente ganhe do Cardinals, já que agora o Eli Manning voltou e tudo mais. E a gente acabe com a pick 3 do draft. E as duas primeiras escolhas forem Rosen e Barkley, e o Sam Darnold não tiverem, com um GM novo que faça trade. O Giants meio precisando de novos jogadores, novas posições e tal. Eu não seria oposto, e eu acho que o Giants, inclusive, seria bem capaz de fazer um trade down lá para o fim do top 10, ou sei lá, top 12, 15 picks, fazer um trade down, ganhar algumas escolhas e fazer a escolha um pouco depois no draft, porque fora Rosen, Barkley e Darnold, eu não acho, pelo menos eu, Daniel, não acho que tenha um talento assim absurdo que eu tenho que pegar na pick 2 do draft ou na pick 3 do draft que eu não possa pegar depois. Pessoalmente é isso que eu acho, mas pra mim são esses os três nomes que o Giants tem que ir atrás e deve ir atrás, que é Darnold, Rosen e Barkley.
Sim.
Lembrando que o Josh Rosen é o QB de UCLA, Saquon Barkley running back de Penn State e Sam Darnold é quarterback de
USC.
Calma aí. USC, isso aí.
Vai lá, na minha opinião, esses três jogadores que o Dan falou são, assim, os únicos que valem a gente ficar no top 3. Se o Sam Darnold for pro draft, não tem motivos pra gente fazer trade-down. Porque eu tenho certeza que ou o Sam Darnold, ou o Saquon Barkley, ou o Josh Rosen vão cair no nosso colo. Isso aí vale a pena muito você ficar no top 3. Agora, caso o Sam Darnold não atenda ao draft, aí eu sou totalmente a favor de dar um trade-down, porque você consegue uma pick do primeiro round pro ano que vem, e aí você já vai ter várias opções. E outra, a gente tá pegando um draft muito bom de QBs. Você vai ter o Baker Mayfield pra você pegar assim num late top 10, ou quem sabe ele sobe pra uma pick 12 assim do draft, mas vamos dizer que ele caia assim no top 10. Mas ele vai ser uma pick 7, 8, talvez 9, caindo pro Jets da vida e tudo. Aí você começa a pensar nas possibilidades de um trade, que valeria muito a pena, porque você vai acumular picks e você vai pegar um jogador muito bom ainda, caso você queira um QB, caso você queira um OL, vai ter um Mike McGlinchey, vai ter um Connor Williams também. São várias opções que a gente pode pegar um talento muito bom sem ser no top 3 e sair ganhando, fazer uma ótima escolha. E, por exemplo, vamos dizer que a gente pega um primeiro round do ano, pega uma pick 9, um segundo round desse ano e mais alguma coisa. Cara, você vai ter dois picks de segundo round para esse ano. E ultimamente nossos picks de segundo round, todo mundo sabe que estão sendo excelentes. Landon Collins, Dalvin Tomlinson, são tudo. A gente costuma acertar bem no segundo round. Então, Sterling Shepard. É, ou seja, seria uma ótima possibilidade a gente fazer esse trade down. Mas a gente, que nem o Arthur falou, a gente vai saber os jogadores que estão indo pro draft assim que a temporada do college acabar. E que nem eu tava falando com o Dan, se a gente ficar no pick 2, principalmente, mas no top 3, a chance do Sam Darnold ir pro draft aumenta um pouco. Porque ele já falou que gosta do Giants e tudo mais. Ele tem o medo do Browns, mas se a gente ficar nesse... Não rolar nada assim, a gente perca todos os próximos jogos, existe a chance da gente, tipo, do Sam Darnold ir pro draft e a gente nem precisar fazer esses trade downs todos. Mas a gente tá avaliando todas as possibilidades. O que você acha, Arthur?
Então, eu acho isso aí. Pra mim, o Josh Rosen, ele é o mais capacitado hoje pra ser QB. Acho o mais pronto entre todos os prospectos. O Darnold é um talento indiscutível. O último jogo dele em USC foi absurdo. Eu vi, assisti o jogo, foi, porra, o cara tem um fator muito, muito bom de coragem e precisão, que eu gosto muito nele. Entre QB, um nome que vocês não falaram, mas que eu gosto muito pessoalmente, mas é um cara também que não é pro pick 15, talvez, pro pick 20, que é o Lamar Jackson, que eu acho que ele cresceu muito o jogo dele da temporada passada do college pra essa. Ele era conhecido por um QB que corre, mas ele desenvolveu o seu jogo, ele trouxe novas armas, ele hoje consegue fazer a progressão direito. Ele consegue achar o seu melhor recebedor. Ele tem precisão para fazer esse passe. É um pouco inconsistente ainda nisso, mas ele trabalhou muito bem. E hoje já é uma coisa bem aceitável. Ele corre muito bem. Então você imagina um ataque do Giants com, um exemplo, com Adele, Ingram, Shepard. E digamos que com um running back que seja no mínimo decente. Aí você tem o Lamar Jackson como uma arma de corrida também. Fica um ataque muito difícil de ser marcado. Então, é um nome que eu vejo com bons olhos. Ele teve uma carreira muito boa lá em Louisville. Se eu não me engano, ele é finalista do Heisman, se eu não me engano. Então, é um nome que eu gosto muito. É o finalista do Heisman. É um nome que eu gosto muito. Se a gente fizesse um trade-out, por exemplo, e o cara estivesse lá no nossa pick, nesse cenário que o Dan e o Gabito proporam, né? E era um nome que eu gostaria muito de conter num time. Não sei o que vocês acham. Vocês concordam comigo sobre o Lamarzão da massa?
Ah, sobre o Lamar, eu tava vendo aqui, o Matt Miller tava dizendo que ele pode até cair pro segundo round, porque a temporada dele do college, ele não mostrou, tipo, ele melhorou bastante, claro, mas a galera da NFL acha que possa ter um pouco de Colin Kaepernick nele. E, tipo, eu, por exemplo, se a gente pega um Saquon Barkley no primeiro round e um Lamar Jackson no segundo, cara, não vejo cenário mais bonito num draft que esse.
Mas o corrido ia virar o melhor da NFL de um ano pro outro.
Exatamente. Mas o draft é uma parada imprevisível, né? Todo mundo achava que o Evan Ingram ia sair no mid-segundo round, ele saiu no nosso pick de primeiro round. Mas, assim, eu acho que se fosse pra pegar o Lamar Jackson, Baker Mayfield, Josh Allen, Sam Darnold, se fosse, e, obviamente, o Josh Rosen, teriam que ter saído do board. Pra mim, ele é depois desse... Na realidade, eu pegaria ele na frente do Josh Allen, não sei.
Eu ia falar isso, eu acho que os outros nomes eu concordo com você, mas Josh Allen, eu prefiro Lamar Jackson, fato. Eu acho o Josh Allen ainda muito cru e muito consistente.
Sim, o Josh Allen é cruzão ainda. Ele tem grande potencial, mas jogou em college pequeno e não mostrou ainda tudo que pode dar. Aí, mas enfim, tipo, a minha prioridade de QB assim seria Josh Rosen, Sam Darnold e Baker Mayfield. Esses são os três.
Eu tô com você. E depois eu teria o Lamar Jackson numa escolha.
Sim.
Pra trás, eu não hesitaria em escolher ele também, não.
Sim.
Até porque essa classe de QB é muito boa. E pra ter uma classe dessa vai demorar um tempo pra você ter uma classe boa dessa de novo.
Sim, seria
então, assim, se tiver, eu acho que assim, se o Giants for pegar um QB, essa é a classe. Eu acho que não tem por onde fugir. Se a gente, eu pretendo pegar QB em 2 anos. Não, cara, não tem isso.
Essa classe tá muito
se
boa
pra você. Se você pretende pegar QB em 3 anos, tem que ser essa, entendeu? Eu acho, essa é a minha opinião sobre uma escolha de QB. Quanto mais pra gente que o Eli tem 38 anos, vejo que a gente acha que ele possa jogar um ano a mais como titular.
Entendeu? Não, ele pode, mas o problema é que a gente já tem que olhar pro futuro.
Exato, exatamente.
A gente tem que aproveitar também que a gente vai estar com uma pick top 5, com certeza. Não é todo dia que uma franquia, que tem um time que nem o nosso, que tem talento, tem uma pick assim pra você poder pegar o QB. Fazer que nem o Eagles fez, deu A. Tudo bem que deu super certo. Eles pegaram o Carson Wentz tá voando...
Voando, né, rapaz? Voando.
Mas, por exemplo, a gente arriscar fazer o que eles fizeram pra pegar um cara que possa não dar certo, sendo que a gente tem a oportunidade de pegar um QB agora, pode ser que não dê certo. Mas a gente vai ter o nosso pick de primeiro round ano que vem e o outro. E só pra fechar aqui uma curiosidade interessante é que o Baker Mayfield jogou com quem? Nosso amigo...
Davis Webb,
ele era o reserva do Davis Webb.
Ele perdeu a posição em Texas Tech pro Davis Webb e teve que mudar pra Oklahoma.
Exato.
Mas ele não chegou a jogar com o Shepard, então, em Oklahoma.
Não. Acho que não.
Não, o Mayfield jogou sim com o Shepard em Oklahoma.
Jogou?
Jogou.
Ah, é verdade. Ele perdeu, foi a Davis.
Jogou sim. E aí teve essa sequência de QBs, foi Texas Tech, teve... Aí o Davis Webb perdeu a posição pro Pat Mahomes, que hoje é QB do Chiefs. E aí foi pra Cal, e antes disso, o Mayfield tinha perdido a posição pro Davis Webb e acabou indo pra Oklahoma. É bem interessante mesmo isso.
Seria interessante ter os dois no training camp do ano que vem. É até de um certo ponto positivo, porque principalmente o Baker Mayfield, você vê assim que ele dá 110% do campo. Claro que ele tem aquelas paradas que a mídia critica e tudo mais, mas eu acho do jogo que teve aquele caso que ele pegou lá, zoando os caras do outro time, mas você vê que ele dá sempre 10% no jogo. E ele indo pra um training camp com um cara que ele já perdeu a posição antes, seria interessante de ver essa disputa. Claro, eu não tô falando pra gente pegar ele num pick top 5.
Provavelmente a gente estaria no naquela série do HBO lá. Não ia ter como, não ia ser a gente. Naquela série do Training Camp, que eu esqueci o nome agora. Hard Knocks.
Ia ser interessante. Essa possibilidade de draftar eles, eu acho que seria fazendo trade down. Porque se o Sendar não estiver lá, aí eu sinto muito, mas é ele.
E outra assim, eu acho que outro need, fora o OL, que é óbvio nossa need, mas outra need que eu acho que também tá se tornando óbvio a cada ano que passa é o linebacker, né?
Sim.
E vocês acham que tem prospectos bons pra gente nesse draft?
Tem dois.
E não, pode falar.
Pra mim, o Malik Jefferson, middle linebacker de Texas, é um bom nome pra nossa escolha de segundo round. Eu não acho que se ele sair no primeiro round é no fim do primeiro. E também tem o Roquan Smith, que é o linebacker de Georgia, que inclusive vai estar nos playoffs do college football, né? Vai jogar contra o Baker Mayfield. Quem quiser assistir deve passar na ESPN. E pra mim, esses são os dois nomes. O Roquan Smith já pode ser escolha de primeiro round. Se a gente der um trade-down também, eu não pegaria ele na pick 2.
O Roquan Smith é um playmaker nato, cara. Eu tava vendo os tapes dele, ele é absurdamente... Ele consegue ler a jogada muito bem, sabe? Ele consegue pegar o gap dele muito certo. Assim, um nome muito bom pra quem precisa de linebacker mesmo.
Exatamente. E a notícia aqui é boa, principalmente pra mim, que sou fã de defesas, agora, com a mudança de GM, a gente pode pegar linebacker antes do 5º round. Olha que coisa boa.
Isso é muito bom. A gente só tinha mendigo de 5º round e renegado de outros clubes.
Tipo, o Devon Kennard foi uma boa pick, não critico. Foi, assim, um achado muito bom do Jerry Reese. O BJ Goodson parece que...
Parece ser, né?
Só que o problema é que ele não consegue ficar saudável essa temporada. Mas eu acho que ele tem potencial para ser um jogador bom, um titular da nossa franquia. Mas assim, né? Seria ideal a gente ter um playmaker como linebacker. Você vê assim, uma defesa com o Kikley, com o Bobby Wack, esses caras, com Deion Jones do Falcons. Tudo bem que a defesa do Falcons É dois caras, né? Mas, enfim. Você vê que um linebacker faz muita diferença.
Cara, vide o Sean Lee, que tá sempre jogando contra a gente.
Sim.
O cara tá em tudo quanto é lugar.
Sim, o Sean Lee. O Eagles, que tem uns linebackers bons. Aí,
exato.
Ou seja, a gente... Seria bom você adicionar um playmaker. Por exemplo, a posição do Cassius, que com certeza deve ir embora. Você botar um pegar um linebacker ali de terceiro round, ou então você trazer um cara na free agency, que é bom pra jogar no lado direito. Cara, com a nossa defesa montada do jeito que tá, você renovando com o Kennard e trazendo um linebacker a mais, um linebacker, assim, playmaker, cara, a nossa defesa ia pra, assim, outros níveis.
Eu acho que basicamente isso, né, que a gente pode propor agora, né, nada muito detalhado, até porque a temporada tá rolando tanto do college quanto da NFL, então a gente também não sabe quem vem pro draft, qual posição que a gente vai ficar, qual é o nosso GM, tem muita incógnita ainda pra gente dizer o que a gente vai fazer, mas eu acho que basicamente é isso que a gente tem em mente pro ano que vem.
Sim,
então...
Sim.
Eu acho que a gente fecha por aqui esse podcast. A gente agradece a todos que estão ouvindo, porque depois de um tempo parado a gente está voltando. A gente promete que agora com férias, com tudo mais, a gente vai voltar com tudo para esse podcast, mesmo com o Giants, né, nessa pindaíba toda, mas já pensando
agora,
no futuro.
Agora ainda mais, né? Porque antigamente a gente só tinha notícia, perdeu, e sem esperança nenhuma agora que a gente vai estar... semana a semana acompanhando contratação de general manager e depois head coach, agora sim a coisa vai ficar
agora interessante. Agora tá legal. E eu acho que é isso, agradecemos todos vocês, agradeço a vocês que estão ouvindo e é isso, Giants pra gente é pro futuro agora que a gente tá pensando e vamos que vamos. Valeu, Giants Nation, considerações finais pra vocês, Dan e Gabito.
Então, galera, foi isso por hoje, a gente trouxe aqui a nossa perspectiva sobre as demissões do General Manager, que foi o Jerry Reese, e Head Coach Ben McAdoo, e também trouxe as nossas opiniões sobre quem pode ser o nosso futuro GM e Head Coach, e a perspectiva para o draft. Agora a gente vai acompanhar as notícias, espero trazer no próximo podcast uma notícia mais, assim, quem sabe um próximo GM que o Giants já tem entrevistado para posição e tudo mais. Obrigado pela audiência e até a próxima.